tentam perceber as dinâmicas destas teorias da conspiração.
Nos Estados Unidos já tínhamos a Segurança Nacional à perna. I don't like them putting chemicals in the water that turn the friggin'
frogs gay. Are you a lizard? I don't think are
you. Bem-vindos a mais um episódio de Conspiradores de Segunda, um podcast de mosquito, na medida em que chateia muito e é odiado por toda a gente. E comigo tenho Jorge Gonçalves, um homem borboleta, não por ser bonito ou elegante, mas porque depende de plantas para a alimentação e não tem espinho. Está tudo bem? A teoria de hoje é: comam insetos. Desde já, desculpa ser no imperativo, mas é assim que as elites se dirigem a nós plebeus. Mais recentemente...
Queres falar já da teoria? Falaste logo no descritivo do podcast sobre comparar-nos aos insetos, aos mosquitos, na verdade. Sabes o que é que fazem com os mosquitos?
Sugam sangue?
Não. O que é que as pessoas fazem com os mosquitos? Portanto, já sabem. Está depois de vocês matarem este podcast.
Não. É um smash the atomic button.
Yeah.
Percebes? É um smash, mas não é para nos matar. É para nos darem like.
É.
Acho que nunca ninguém pediu um like tão cedo num vídeo.
acho que um podcast nunca tirou o sono a tanta gente, não foi?
Sim. Portanto, o que é a teoria? Mais recentemente, a inclusão de insetos na nossa alimentação tem sido apresentada como uma medida para combater as alterações climáticas, tendo a União Europeia já aprovado o consumo de 4 tipos de insetos: gafanhotos, larvas, grilos e a minha minhoca. Isto
o NGA está a abanar a cabeça por estar associado a um podcast que fez esta piada.
Sim. Isto,
quatro ótimos insetos.
Qual é o problema disto? É que isto faz parte de um plano maior das elites para subjugar o povo, que só comeria insetos e trabalharia unicamente para sobrevivência e sem luxos nenhuns. Que é como quem diz, a situação atual, mas com insetos.
Certo. Sim, eu de facto não sei o que é que os insetos fazem para subjugar as pessoas. Tipo, repente, são proteicos, não é? São bastante ricos.
Supostamente são muito proteicos.
É, não é? Nutricionalmente ricos. Portanto, o problema nem é tanto nas consequências das pessoas comerem insetos, é mais a consequência de tu obrigares as pessoas a comer os insetos.
Pois, é mais por aí. Mas eu acho que eles associam...
Tinhas que subjugar a humanidade para eles comerem insetos.
É isso. Mas eles basicamente estão a indicar que se está a fazer o processo contrário. Na medida em que tu já habituas as pessoas a comer insetos e a serem dessa forma, tipo... Uhum. Pá, eles entendem muito o comer insetos como tu perderes a tua dignidade humana.
Percebo.
Estás a perceber?
Mas para mim era mais fácil subjugar primeiro a humanidade e depois, olha, já agora, como insetos.
Mas acho que a partir do momento em que eles subjugam, já não têm um propósito para os insetos.
Ok.
Estás a perceber? A menos que queiram subjugar também todos os insetos. E aí sim...
Lá se é a tua minhoca.
Lá se é a minha minhoca. Podemos passar um momento público. Eu tenho aqui dois vídeos inicialmente.
É só este. A apresentação da teoria é só que... Há quem diga que isto é uma subjugação e já é permitido na União Europeia mamar...
Porque basicamente,
três insetos e uma piroca.
Basicamente eles estão a dizer que há uma espécie de bombardeamento de notícias de os insetos são bons para a tua saúde, é bom para a tua alimentação, são ricos em... Tu próprio já tinhas a cena deles serem ricos em proteína, portanto é bom para comer, podem comer, autorizam, e que isto está tudo, é uma tentativa de que isto seja um novo normal. E criar aqui uma nova ordem mundial em que as pessoas comem insetos.
Sim. É engraçado como tu também falaste na apresentação da teoria de que é uma maneira de mitigar as alterações climáticas.
Exatamente.
Disseste isso. Que é, o que é muito giro, que é, já é difícil convencer as pessoas a serem vegan ou vegetarianas para mitigar alterações climáticas, mas não, vai ser agora a obrigar as pessoas a comerem gafanhotos e moscas.
E portanto, temos aqui inicialmente a análise de um youtuber em relação a este assunto. The claim is that if you eat crickets for lunch enough times,
there will be fewer hurricanes. It's the weirdest form of magical thinking. Because as the logic goes, cows fart and burp a lot, and that's helping to cause weather-related catastrophes, and it's also melting the ice caps, so we have to look for a less flatulent food source. But not only is this ridiculous, not to mention a form of body shaming towards the poor cows, but it also ignores the tastier solution, which is eat more cows and eat them faster so they have less time to fart.
Pronto. E para mim está resolvido um problema climático. Na realidade é tão simples quanto isto. Portanto, tu, na tua ação de vegetarianismo, estás a prejudicar o meio ambiente.
Ok.
É só comeres vacas imediatamente.
Uhum. E tu, para melhorar, tens que ir mesmo ao pasto, matas a vaca e come lá ali crua.
Sim, imediatamente.
Imediatamente.
Okay.
De preferência, quando nasce, não é? Matas logo o vitelo para não se peidar em.
Pois, eu pensei nisso, mas ao mesmo tempo parece meio cruel, não é? Acaba de nascer, estás logo a matar, mas assim também não se peida.
Pois, eu não sei, eu até achava. Acabou o momento público?
Era, há outro vídeo.
Mas dizer só, eu até achava que ele ia fazer esta piadola, porque ele estava a dizer: ah, basicamente, se matares crickets, que são gafanhotos. Uhum. Impedes furacões, e toda a gente sabe que isso não é verdade, é se matar as borboletas.
Sabe que era se não houvesse rotundas.
Não.
E pá, tenho outro momento público, porque pá, estamos aqui a falar de comer insetos, mas pá, acho que temos que ver como é que isso se faz, não é? Portanto, tenho aqui um ASMR de comer minhocas de coco. Vivas.
De coco.
Pá, isto é capaz de ser absolutamente nojento.
Isto é capaz. Tu ainda não viste isto?
Ok.
Não.
Pensava...
Não, eu estou a sentir-me cada vez mais relaxado. Não queres pôr mais um bocado?
Não, opá, é que é engraçado. Eu sabia que cosplay era uma coisa muito popular na internet, mas nunca tinha visto uma gaja a imitar um milhafre. Estás a ver? O caso é curioso. Pá, isto é absolutamente.
Não, mas calma, por estar ali, aquilo é pimento?
O quê?
Ou não?
Sim. Ela basicamente pegava nestas minhocas e ela passava-as no molho.
Ok.
Que está ali.
Pois, eu estava a ver. Isto é o resto de um churrasco, se calhar.
E é que depois ela tinha estas plantinhas e estas flores, e as larvas e as minhocas escondiam-se nas plantas para evitarem serem comidas pela semana. Mas ela depois foi lá buscá-las e reagia do género: ah, olha, elas estão-se a esconder. E depois, ah, que é meio.
Mas eu acho que isto é um sinal de progresso, porque perante estas escolhas aqui. Toda a gente ia optar pela versão vegetariana. Ninguém aqui ia dizer
sim,
não,
sim,
não.
Sim, sim, sim. Parece um flor sport. Esta gaja já agora tem 1.55 milhões de subscritores no YouTube, portanto, acho que sabemos o que é que temos que trazer
Lina
para o próximo
ASMR.
Episódio. Também houve algum
Ela
comentário...
tinha entre parênteses no título Exotic Food.
Houve um comentário a dizer, não sei se conheces, mas que isto era a versão real da Attack on Titan.
Não.
Pois, quem perceber,
quem percebeu,
vai achar
quem
piada.
Quem percebeu, percebeu. O NGA fez um thumbs
up. Approval. Então, podemos agora passar a porque é que isto é verdade.
Vamos embora. Energia de YouTube.
É verdade.
É de que os mídia e as grandes instituições internacionais, que não é de toda a energia de YouTube, estão a fazer propaganda agressiva para influenciar as pessoas a começarem a comer insetos. Por exemplo, o World Economic Forum reúne todos os anos em Davos com representantes de mais de 100 países, assim como empresários e indivíduos com uma grande esfera de poder para debater os problemas do mundo e tentar arranjar uma solução para eles. Que faz lembrar um bocado Bilderberg, se pensas bem.
Convidam o Bono.
Neste caso,
Bilderberg se calhar também. Não?
Sim. Mas aqui é para fechar, é para dar um concerto, para acabar. O World Economic Forum, nos últimos anos, tem vindo a publicar artigos a promover o consumo de insetos. Eu devia ter aqui um print, mas esqueci-me. Sendo que os conspiracionistas consideram que isto é uma tentativa de moldar as opiniões da plebe em relação ao consumo de insetos. By the way, o tema deste ano da reunião é... A reunião é já dia 15 de janeiro, portanto daqui a uns dias, e o tema é reconstruir confiança. Ou seja, este ano eles vão abordar os meus problemas.
E os deste podcast no geral? É giro...
Como terminar? Era o tema do...
Sim. Sim. Ganhar confiança se estiver a fazer alguma coisa de jeito, se não par com isso. Par com o máximo como de confiança possível.
Como não envergonhares... como não te envergonhares perante família e amigos?
E ser um artigo... Mas imagina um artigo do World Economic Forum. Sim.
E a usar este podcast como exemplo específico. Do que não fazer.
Artigo do World Economic Forum, yeah, Don't Kill Yourself, é o título, só isto. Mas eu gostei como tu disseste que o World Economic Forum está a difundir isto para chegar à plebe, certo. Porque de facto a primeira coisa que tu pensas que a plebe faz é ir a ler artigos do World Economic Forum. É a primeira coisa que eu penso logo. A Sandra Ali, de Coimbrões, sim. Por acaso estava a falar no autocarro, no 904, ela disse, fogo, já viram o novo artigo do FMI? Eish, o relatório...
Já viram que a Espanha vai ter que reestruturar a dívida?
Já vi... E depois a amiga disse, pera, mas usaste os deflatores certos? Não, sim. Pois, eu vi logo.
E a outra disse, viste o Márcio?
É que é o líder do FMI. E já agora, tu começaste este argumento por organizações internacionais recomendam e pronto, ok, depois foste para o World Economic Forum, mas por exemplo, a minha empresa tem
é uma Portugal, multinacional?
Tem, é uma pelo menos internacional, está okay. Tá lá. E comemos insetos ao almoço. Isso é que é verdade.
Eu não te chateio o termo multinacional em vez de internacional?
Chateia-me porque associo à acumulação de capital e à opressão dos trabalhadores.
Que,
só por isso.
Curiosamente, se relaciona muito com esta teoria, não é?
Sim, sim.
Para além deste primeiro argumento, com o rebentar da Covid-19 em 2020, o World Economic Forum lança em junho desse ano uma iniciativa que chamaram de Great Reset. E que propunha que a pandemia poderia ser uma oportunidade para reestruturar a forma como uma sociedade funciona, acelerando medidas de combate a alterações climáticas, diminuindo desigualdades e pobreza. A atribuição deste nome, Great Reset, aliada à restrição de liberdades decorrente da pandemia, levou ao sentimento que as elites estariam a tentar impor uma nova ordem mundial, escravizando o povo e obrigando-o a comer insetos. E digo já, se o pior da escravatura for comer insetos, pá, acho que até estamos bem.
Estamos assim, está ok.
E tenho aqui um exemplo daquilo que, ou do sentimento anti-ser controlado que existia em relação a isto. Que é esta imagem. I will not wear the mask, take the jab, lockdown, install the app, go to the camp. Eat the bugs, live in a pod, give up my guns, denounce my God, let you win. Portanto, este é o sentimento anti-poder que existe em relação a comer insetos.
Eu só estou a ver esta imagem, adorava, não sei se já viste o Homem da Máscara de Ferro com o Leonardo DiCaprio.
Não.
Não interessa.
Ele era um homem que possuía uma máscara de ferro.
Sim, e tinha a ver com reis e assim. Bem, não interessa nada. Imagina um filme de reis,
uhum.
E o gajo está com a cara do sapo, do Pepe the Frog.
Sempre constantemente.
O filme todo, exatamente, um remake perfeito do, sei lá, do Elizabeth. O que é um bom filme de reis? Não sei, mas imagina o gajo sempre com o Pepe the Frog à frente.
Eu acho que não existe essa categoria na Netflix.
Não, eu imagino...
Comédia, drama, filme de reis. Não.
Eu imagino sempre aquela máscara do Pepe the Frog, alguém a usá-la quando está a fazer um massacre numa escola nos Estados Unidos. Faz sentido ou não?
Mas porquê?
Porque é um meme, um semblante que me cria confusão, sempre. Sinto sempre que...
Tu vês um sapo? Vês um sapo aquele... em cartoon... Sim. E pensas, ok, vai haver putos a morrer.
Sim, e se lhe puseres um cigarro à boca, ele explode. Portanto, é a solução para resolver o massacre.
Eu também não sei se Pepe the Frog está alguma coisa relacionada. Tu achas que o Pepe the Frog tem o seu nome pela violência? Tu associaste Pepe, violência... Não sei se isso é uma cena portuguesa por causa do Pepe.
Eu acho que o pessoal já se esqueceu que o Pepe, num jogo, mandou 6 biqueiros na cabeça de um jogador alheio da outra equipa. Eu acho que isso já é esquecido, ainda bem, pela carreira que ele tem. É bom sinal, porque quer dizer que o Pepe teve mesmo uma grande carreira. Porque em 99,9% dos jogadores, aquilo era o momento alto em que ele tinha estado mais na ribalta.
Ok. Não, mas isto mostra, até para mim, que o Pepe era absolutamente incapaz de um massacre. Porque repara que o Pepe direcionou todos os seus ataques ao mesmo gajo.
Sim, é verdade.
Sabe? Não andou a espalhar, não mandou o gajo ao chão, biqueiro, e depois foi ao outro gajo mandar-lhe um biqueiro.
Sim, sim, é verdade. O Pepe não tem perfil de serial killer, tem perfil de matar o mesmo gajo, mas depois desfazê-lo em poeira.
Pois é, é um gajo que mata de raiva, não é?
Sim, sim.
Não é um gajo que seja metódico a matar.
Sim.
Isso é...
Sim, nesse aspecto, props ao Pepe.
Yeah, eu aposto que o gajo que levou os biqueiros disse a mesma coisa. Pepe, olha, bem, obrigado por te focar só em mim.
Olha, isso era interessante. Agora, por causa do Pepe, lembrei-me alimentação de futebolistas e fazer aqui uma experiência. Mas depois lembrei-me de outra coisa, por causa dos insetos, da alimentação com insetos. Uhum. Será que há um documentário tipo Super Size Me, que é o gajo que come McDonald's todas as refeições durante 6 meses ou 1 ano? Mas com insetos, a ver o que é que acontece. Isso era giro.
Pois.
Isso era um tira-teimas incrível. Queres para saber começar? Se. Eu ia sugerir-te a ti como voluntário.
Gosto como nenhum de nós quer ele próprio.
Eu já sou vegetariano, eu estou bem.
Ah, tu já tens a tua cena já em termos de alimentação.
Não vais agora desequilibrar.
Isso não é uma fase.
É, sim. E tu tens que começar a tua também.
Mas eu sou, em termos de alimentação, sou um homem cis branco também. Percebes? És um homem cis branco, mas tu tens a cena do vegetarianismo. Que de repente...
Não, então calma.
Te dá outro...
Começavas a comer insetos. Começavas nesta dieta se eu voltasse a comer carne?
É o trade-off.
É o trade-off, é o trade-off.
Por tu começares outra vez a contribuir para a poluição e para as alterações climáticas, eu tenho que reduzir na mesma proporção.
Sim. Eu já não me lembro bem o que era este argumento. Este argumento era mais uma vez...
Basicamente, este argumento é de que realmente existe e as pessoas sentiam que este push para se comer insetos era real e que queriam combater isso. E porque veio na altura da pandemia, por isso é que tem... usar máscara, levar vacina, fazer quarentena, tudo coisas da pandemia.
Certo.
E estes gajos não querem fazer nada disso.
Uhum. Certo, já se entendeu. Portanto, I will not
depois, give
the
up my guns. Isto é muito os Estados Unidos.
Geralmente são todas.
E Aleixo, talvez.
Sim. Embora acho que seja mesmo a única coisa. Acho que os gunas em Portugal se portam melhor do que a população geral nos Estados Unidos, sabes? Acho que tirando as armas, um guna no Aleixo não concorda com nada. Tipo, não, usa máscara, claro, mano, ainda apanha aquele vírus. Dizem que faz mal, é melhor não.
A cena é que eu acho que em Portugal, os gunas portugueses justificariam sempre com a cena das avós. Porque eu acho que há sempre um sentido de família e de comunidade.
Sim, sim.
Portanto, por um lado era o género, não, eu não, as leis não significam nada para mim. Isto foi um péssimo sotaque, digo. Resvalou para tipo.
Sim, mas é.
Interior.
Eu entendo, as leis do, na parte do crime, de matar tráfico de droga, homicídios.
Sim, sim, sim. É do género, é isso. Imagina, olha, hoje vou gamar e matar não sei quem. E vou usar máscara que eu não quero que a minha avó fique doente.
É isso.
Percebes?
Sim, sim, sim.
São multifacetados os nossos gunas. Outro argumento é que este não é um tema exclusivo da internet, tendo transbordado para a política internacional. Matteo Salvini, vice-primeiro-ministro italiano, tweetou em janeiro de 2023. Pode grilo? Não, obrigado. Se alguém na Europa gosta de comer insetos, força. Mas para os meus filhos, prefiro os sabores e cheiros da nossa terra. Depois tens Nigel Farage, um político britânico, eurocético, uhum, e ex-membro do Parlamento Europeu, ou seja, contra a instituição para a qual é contra a instituição para a qual quis ser eleito, se pensares bem.
Sim, sim.
Isto é basicamente tipo ele ter andado imenso tempo a tentar engatar uma gaja, começar a namorar com ela, depois dizer, não, esta gaja é canta puta.
Sim.
E Nigel Farage disse na mesma altura que estamos prestes a ter insetos produzidos em massa a ser postos na nossa comida. Já na Polónia, um membro do partido de governo Prawo i Sprawiedliwość, ou PiS, diz que a oposição devia escrever num cartaz, em vez de uma galinha, como uma minhoca, porque esse é o seu verdadeiro programa eleitoral. Já o partido da oposição, Platforma Obywatelska, diz que o partido do governo é um promotor de sopa de minhoca. E digo já, quem diria que as eleições na Polónia iam ser ganhas pelo partido que melhor prepara a minhoca?
E foi depois uma coligação. Atenção.
Isso já não estou a par. O meu conhecimento
político. Uma coligação alargada porque eles disseram, manos, precisamos de ajuda para os cominhos.
Sim, sim.
Os gajos trouxeram os cominhos, fizeram parte. Pois é, eu não ouvi nenhum argumento da parte dos gajos, eu só ouvi tipo. O argumento foi todo na mesma versão: foi insetos, que nojo! Ah, que nojo! O salto para estamos a tentar oprimir e é um controlo não me parece muito. Acho que o argumento deles podia ser feito com brócolos. Podia ser feito pó de brócolos, obrigado, mas eu prefiro os cheiros da minha terra. Que já agora ninguém falou de cheiros, mano. Não estou a falar de comer.
Sim, sim. E ele diz da minha terra como se não houvesse também insetos na sua terra.
Sim, sim, isso também. Sim, mas então não come mel, o menino. Porque
é isso.
Não é? Porque cheiro a inseto não é uma coisa com que eu me identifico particularmente, não sei o que é que isso significa.
Cheira tarântula. Eu nem sei bem o que é que cheira. A que é que cheiram insetos?
Pois, sabes, não é? A abelha é um mamífero.
Na realidade, o cheiro a inseto não existe. Existe o cheiro a raio para o inseto.
Pois.
Não é? Portanto, é verdade. Porque tu nunca chegas a cheirar o inseto.
Será que era isso que ele achava? Essas declarações tiveram. Ele achava que o cheiro a inseto eram aquelas coisas que se põe na tomada. Estás a ver? Se bem que isso é bem sem odor, mas podia ser.
Sim, mas está a roubar energia.
E sabe, isto até é uma razão contra as alterações climáticas, que é. Ou melhor, a favor. Porque quanto mais tu tens que comer os insetos para eles não. Para eles morrerem e não teres que usar aerossóis.
Exatamente.
Pronto.
Pá.
Excelente observação. Sempre a favor do ambiente.
O último argumento é que este fenómeno, pronto, é europeu, é mundial, é europeu, mas também é português.
Uhum.
E o que é que eu descobri? Há uma marca portuguesa que produz snacks com insetos, que é Portugal Bugs. Passa a publicidade. Portugal Bugs, que é uma marca em Portugal que produz snacks utilizando insetos como ingrediente. Através de uma investigação de grande nível, pude verificar algo suspeito, como se vê nesta imagem. Que é, a empresa que o produz, porque eu pesquisei Portugal Bugs no Maps, e vai ter ao Sustainable Food Products, a empresa que o produz é estranhamente próximo de um cemitério para animais. Que me leva a querer o quê? E eu estou aqui a tirar umas conclusões, se calhar precipitadas.
Sim.
Cemitério de animais. Animais em decomposição. Há larvas e bichos nos animais. Eles desenterram os animais, vão buscar os insetos e está aí a sua produção.
Sim. E fazem. E depois eles usam isto para snacks.
Para snacks, os mais variados snacks.
Os mais variados snacks.
Aliás, eu tenho aqui.
Não sei se queres provar.
Temos aqui. Isto são umas bolachinhas de proteína de tomate e manjericão. Só que também contém tenebrio molitor.
Não.
Que são larvas de tenebrio molitor desidratadas. Atenção. Tu tá achas que eu estou a usar, mas é verdade.
Mas tenerio molitor.
São larvas de tenebreo molitor. Jorge, podes que eu vou.
Peraí. Farinha, trigo.
Ah, eu não como merdas com trigo.
Larvas de tenebreo molitor, entre parênteses, tenebreo. Eu só ia dizer, mas isto alinha-se, calma, no GPS ainda, que é, os gajos sacam os insetos e depois vão buscar as tostas ali ao continente modelo.
Não, ali,
isto é para eu provar aqui.
É para provarmos, sim.
Mas o que é que, sabes o que é que vai acontecer? Isto vai ser bom. Isto vai ser
talvez.
Bom.
Talvez. Opa, não sei, eu nunca provei.
Engolir em seco um inseto.
É que eu não faço ideia como é que são.
Eu passei-te isso, okay. Mas sou assim amendoim.
Vou ser sincero, não é muito apetizing assim à partida.
Sim, isto não é propriamente isto a melhor. Isto é uma bolacha de água e sal daquelas antigas quadradas.
Olha, cansa.
Queres fazer um ASMR?
Não é mau, mas também não é bom.
Não apanhava. Não, nunca na vida apanhava. Calma, mas isto também... Isto é 20% só?
Não, isto é 2%.
É 2%. Não, 2% é o tomate. Aqui não diz a percentagem. Pois, eu sinto.
Ah, olha, é aquele que estás a comer.
Cá está. Ok, se calhar pôr na câmara ou depois pomos.
Não, é bem.
Cá está. Estamos a comer uma quantidade, uma percentagem desconhecida disto.
Sim. É tipo 98%.
Sim, mas eu estou descansado com o 2% de manjericão. Por acaso se diz 2% de manjericão, 2% de tomate, água e depois o ingrediente das larvas, está tudo bem, sem a percentagem.
Mas não é estranho que não sabe nem a tomate nem a manjericão?
Não, sabe a larva, se calhar. Eu não apanhava nunca na vida.
Pois é, isso.
Nunca na vida.
Eu sei que poderia ser interessante.
Queres mais um?
E sabes que eu fiz a pergunta inicial para saber se isto ia quebrar o teu vegetarianismo.
Percebes? Ah, pois. Mas eu não teria problema nenhum em comer insetos.
Não, claramente não estás. Com problemas nenhum.
Não, climático e ambientalmente, se for tranquilo, que aparentemente é, não estás a causar sofrimento ao inseto.
Para
ver um argumento.
Não, é isso não que eu acho piada. É que nós agora ganhamos o à vontade para estar a comer constantemente.
Sim. Dominus. Ah, vossa pizza à beira disto. Qual é que é a marca? Podíamos arranjar como patrocínio.
É Portugal Bugs.
Portugal Bugs. Olha, vamos fazer aqui um momento de patrocínio.
Há gajos que não querem ser patrocinados.
Não
importa. Nós estamos agora a falar de uma conspiração que é as elites querem nos obrigar a comer insetos. By the way, Portugal Bugs.
21% source of fiber. Protein source of fiber.
Sim, mas por exemplo, uma coisa curiosa. Tu olhas para o packaging e tu tens que ir aos ingredientes para ver que isso tem... Opa, isso tem insetos.
Desculpa lá, isto é publicidade, eu nem tinha reparado, isto é publicidade mais enganosa de sempre. Portugal Bugs, nada contra, o produto ótimo, mas depois, o que é que tem aqui na embalagem?
Isso.
Tomates e manjericão que corresponde a 4% do produto.
Exatamente.
Isto é como o Barcelona jogar contra o Celtic, ter 96% de posse de bola e depois dizeres que o Celtic dominou o jogo.
Ou é comprares uma televisão, compras uma televisão e na caixa, tipo, o desenho que tem é do comando. Era claro que era assim do género. Só dizer, eles têm mais bolachas de outros sabores. Têm de...
Sim, agora faz o plug. Opa.
Não, tem de rosmaninho e depois tem barras de cereais.
Uhum.
De vários sabores, pai, 4 ou 5 sabores.
Quer dizer aí mais alguns insetos? Ou é só esta?
Não, eles têm mais insetos. Eles têm mealworm, têm... Eu não sei se tinham algum com gafanhotos ou... Mas já.
Parece que entrei num mundo alternativo esta vez.
Mas achei que podia ser engraçado.
Tem mais uma cena, mais um produto, gafanhotos, tem larvas...
Mas já agora,
escorpião também.
Isto também é uma coisa que estas pessoas, as pessoas que acreditam nesta conspiração, têm medo: que é que comecem a pôr insetos na sua comida sem elas saberem. Que, digamos, podia ter acontecido com este produto. E também, só salientar uma coisa: que é quando eu fui pagar e passei o produto, primeiro não tive coragem de perguntar, tipo, há meia hora no continente. À procura de onde é que isto fica, porque eu não ia chegar a uma senhora lá e dizer: olha, desculpe, onde é que são os insetos? Percebes? Portanto, estive ali à volta, à procura. E é só uma banquinha muito pequenina. E depois, quando passei o código de barras, aquilo não diz, tipo, bolachas de inseto. Diz bolachas, não sei o quê, proteicas. Que acho que é um bocado... Tipo, ninguém compra isto, acho eu.
Sim, vamos nos manter neste marketing, nesta publicidade enganosa. Porque senão... tu já viste... Se calhar tu nem reparaste, mas a gaja da caixa já reconhece o produto e disse assim entre dentes, tarado do caralho.
Olha mais um destes. Acho que vai ali à sex shop. Não sei qual é a relação entre ambas as coisas.
A gaja a repor o stock sempre, a bater mal estas pessoas, está cada vez pior. Acaso, as pessoas que repõem stock nos supermercados têm um bocado a percepção do mundo das pessoas, no geral.
Sim, o que é que as pessoas consomem?
O que é que as pessoas consomem?
Tenho de certeza que sim. Agora,
por exemplo, achas que há um aumento de consumo de gelado quando há um evento de tristeza coletiva? Depois do 11 de setembro, Nova Iorque teve mais consumo de gelado de nata e notou-se isso no...
Por exemplo,
supermercados, não sei, estou a dizer uma por coisa exemplo, muito óbvia.
Mas agora fora tenhas, pode ter reduzido o consumo de... Nos Estados Unidos, quando foi o 11 de setembro, reduzir o consumo de comida de origem...
Muçulmana,
mas é...
Isto
ias dizer. Tu fizeste um bait. De origem... Dessa zona? Do Médio Oriente? Do Médio Oriente? Dos terroristas...
Carne de origem terrorista ou
exato
protein cracker. Eu ia dizer outra coisa qualquer, o que é que eu ia dizer? Chupa. Não, já me esqueci no instante, podes continuar.
Mas pronto, portanto, isto que estamos a comer foi produzido exatamente naquele sítio que eu mostrei.
Onde é
mostrei
que é?
No mapa.
Queres dizer dar a morada?
É na zona...
Esposenda. Vamos embora.
Que eu não sei porque...
Não precisam de ir à loja, podem ir ao Continente e compram.
Sim, eu fui ali ao Continente, Gaia Shopping e tinha lá.
Portugal Bugs, depois mandamos o...
Sim, e deixa-me só dizer também que o Continente, aquele não está tipo numa... Que ele tem uma banca muito específica. E diz Continente Food Lab. Que não, também não augura nada de bom.
Parece mas que estão a fazer... é mais honesto, não é? É do estilo, olha, podem levar, mas sabem que estamos a fazer experiências de merda aqui.
Mas, food lab, não sei, acho um bocado... parece mais assustador. Parece que tiveram gajos de batas a fazer estas bolachas para mim, percebes?
E provavelmente tiveram.
Pois é, provavelmente tiveram.
Mas já sei o que é que ia dizer. Estás a dizer, pessoal preocupado em não comer insetos, ou que lhe ponham insetos sem eles saberem na comida... Que torna-se um bocado irónico, porque é o que os veganos sentem, não é? Há sempre aquela brincadeira de deixa pôr carne na comida deste gajo a ver se ele sente.
Pois é.
Mas com estes gajos é insetos. E se tu pensares, isso alarga-se a muita coisa, por exemplo, merda. Pôr merda na comida das pessoas.
Acho que é um medo generalizado que ponham merda na tua comida.
Todas as dietas...
Oh, mãe, eu já te disse. Eu não gosto de merda na comida.
Todas as dietas são anti-merda, se tu pensa. Não é anti... Ou seja, todas as pessoas têm esse
são
medo.
Todas?
Eu não quero... O NGA já está, lá estão estes gajos com as suas coisas habituais. Eu disse para só falarmos isto em off. Mas comer... Não, é sério, toda a gente tem esse medo, acho eu. Simplesmente não é uma coisa muito presente. Se calhar tem que se tornar mais presente para perceberem a dor dos vegan na carne de chegar.
Aquela malta que faz aquela dieta paleo, não é?
Sim.
Que é supostamente o objetivo é imitar o tipo de consumo que havia do paleolítico. No paleolítico não comiam merda. Estou eu a perguntar.
Sim.
Porque eu acho que esse pudor em relação a comer merda não deve ser assim tão antigo.
Acho certo, não deve ser partilhado pelos nossos... Pois não sei.
E tu, na realidade, só consegues fazer digestão, só consegues absorver tipo 50% dos nutrientes que está na comida. Os outros 50% estão na merda, o que faz com que... Sim. Pá, comer merda não é mal de todo.
Acho que os cálculos não batem assim. Há de haver uma... Porque é um dejeito, não é? É tipo um efluente do teu corpo. E eu, portanto,
acho que nunca
sentido.
Ninguém...
Mas até é engraçado, porque olha, eu vi há pouco tempo Society of the Snow, Não sei se viram, saiu agora na Netflix, mas é um filme sobre um desastre de avião que houve no Chile, no Uruguai. Os gajos despenharam-se no meio dos Andes e tiveram lá não sei quantos dias. E tiveram que... Não é grande spoiler.
É canibalismo.
Canibalismo. Tiveram que comer pessoas. Não comeram insetos, nem merda. E merda eles tinham. Insetos estavam no meio dos Andes, se calhar não.
Estavam numa merda. Os insetos não... Mas ainda é pior, porque para além de nutrientes, num sítio onde não tem muitos, está quente.
Não, está frio.
Não, é merda. Portanto, tu se pensares bem, pá, até é mais um argumento para comer merda. Eu estou demasiado ao lado de comer merda, não é?
Vamos sair. Porque ainda estamos, nós íamos passar para o tabaco.
Vamos, agora é, porque é que precisam de pôr mais tabaco? Apesar de haver um maior fluxo de notícias a falarem da importância de comer insetos, trata-se apenas de mais uma tentativa da sociedade em contrariar as alterações climáticas e não uma conspiração mundial para escravizar a sociedade, sendo que nenhuma instituição obriga ao consumo de insetos, a menos que as mães todas do mundo se reúnam e comecem a obrigar o pessoal a comer insetos.
É isso. Ou que a mimosa vá às escolas,
dá a formação,
primárias, dizer que têm que comer uma caneca de insetos todos os dias e dar aos filhos.
A mimosa ia à tua escola.
Não te aconteceu.
Eu não tenho esse tipo de propaganda na minha escola.
Eu tive, pá, isto agora acho que não acontece, mas houve uma propaganda. Já agora, mimosa, se quiserem patrocinar. Houve uma quantidade de propaganda absurda, sei lá, anos 90, anos 2000. NGA, não te aconteceu isto? Com laticínios? A tua mãe não te metia não sei quantos litros de leite à boca?
Então, mas espera aí, a mimosa ia lá para vos convencer...
A convencer os nossos pais e também e davam-nos pacotezinhos que nós depois levávamos para casa.
Para vocês beberem mais leite.
Sim, mas era todo um estratagema para falar com o prof, para falar com os pais.
Doutrinar
toda a gente. Claro que depois a minha mãe dava-me o que queria, mas...
Mas isso parece um bocado até... Parece um bocado... Lá está, parece que estão a tentar controlar, neste caso...
Mas é aí que eu quero chegar, já.
Ah, estavam mesmo?
Estavam mesmo. Portanto, o que é preciso... Da mesma maneira que as mães nos deram muito leite de pacote durante muito tempo... Não, foda-se. Fui o único que foi obrigado a beber leite durante a minha infância em quantidades absurdas porque me fazia crescer. Tipo, até aos 10 anos.
Olha, funcionou.
Pronto.
Não.
O NGA está a dizer que não, tu não tens pais não, muito eu liberais.
Via, não, atenção, eu via, mas era porque estava na escola e na escola havia pacotes de leite que davam e eu não ia estar a recusar leite grátis.
Leite à escola? E era leite à escola todo. Grátis?
Claro, que é leite à escola todo, grátis, pacotinhos. Não, eu estou a não fazer
isso. Andavas na Goldman Sachs ou caralho? O quê?
Desculpa, tu recebes a mimosa, os CEOs da mimosa ou caralho,
um dia,
a tentarem...
Em 4 anos, chegaram lá e foi tipo um brinde para publicidade. Não me davam...
Não, mas atenção, a minha escola...
Se parece que tiveste aulas na Super Bowl com o caralho. Os gajos estavam a dar-te os restos.
Na minha primária era Sergal.
Exato.
Não, mas eu acho que a escola comprava os pacotes de leite e depois dava aos miúdos de forma gratuita.
Ok. Pronto, então é manter o mesmo, mas para insetos. É isto?
Basicamente. Aliás, deixa-me só fazer este parênteses, porque agora está-me a vir um bocado à memória, que é, na tua escola foi a mimosa para tentar convencer a minha escola e a suma.
Pois.
Sabes para quê?
Para quê?
Convencer a comer merda. E olha, resultou.
Resultou muito bem, pá. Tu cresceste imenso.
Eu cresci imenso, agora imagino.
Outro argumento
e último, diga-se, é que o processo de regulação do consumo de insetos e a sua introdução está a ser feita de forma muito cuidada e lenta, o que não aconteceria se as elites estivessem mesmo a tentar escravizar a população, que basicamente seria instantâneo, porque davam-me 10 mil euros e eu comia insetos para o resto da vida.
Eu estou a pensar que não precisavam de me dar 10 mil euros, era só dar à Paula os insetos.
Aí dar-te a comida, subsídio de alimentação.
Dar-me a coisa.
Não precisavas de subsídio de alimentação, era só dizerem, olha, tenho cantina e é gafanhotos constantemente e para ti estava tudo bem.
Estava a ver se as centopeias são...
São insetos?
São insetos ou
sim,
não.
Tu, eu acho que estás a levar o termo inseto de forma demasiado... Sim. Queres que eu te diga a família e o reino?
Diz-me aí a família e o reino.
E o género.
Artopoda, Marturis.
Pronto. Não. E como podes perceber, isso não é relevante neste caso.
Estava a pensar se comeria uma sopa de centopeia. Porque centopeia é o inseto, a coisa que mais...
Enoja.
Dessas todas. Acho que entre uma tarântula gigante e uma centopeia pequena, prefiro uma tarântula gigante.
É? A sério?
Não. Mas entre uma areia. Entre uma aranha de porte médio ou uma centopeia pequena.
Ok. Mas tu, aranhas que precisem da Saim já, tu não. Aranhas de porte alto.
Porque eu nunca encontrei uma dessas no meu quarto. Uma aranha de porte médio. Já encontrei aranhas que assustam um bocado. Mas a centopeia. Eu às 4 da manhã uma vez vi uma centopeia antes de ligar a luz e tive que. Foi para trás dos móveis, arrastei os móveis todos e depois matei a.
Mas qual? Eu não sei qual é o medo da centopeia.
Matei com um chinelo a centopeia. Depois os vizinhos foram tocar e o caralho. Mas pronto.
Estás a perguntar onde é que ela está?
Não, eram 4 da
manhã. A nossa centopeiazinha fugiu para a sua casa. Dá para... Como se fosse um gato. Olha, desculpa, a Gertrude é a nossa centopeia. Ela fugiu para a sua casa. Não sabe, por acaso, não a viu. Sim, ganda puta de ganda mancha na parede do teu quarto.
Sim. E eu dizia, olha... Matei-a, mas pode ficar com uma das do jardim, portanto está tudo bem.
Olha, matei-a, mas da próxima vez calhar meto uma trela, está bem?
É.
Mas
pronto, centopeias e nojam-me muito.
Vamos ouvir o que as pessoas têm para dizer sobre isso.
Eu não sabia que tinhas terminado. Espera aí, os dois argumentos.
É isso. Porque eu
não sentiste que a teoria tinha força suficiente para
ser. Não foi isso. O que aconteceu foi. O que aconteceu foi. Não havia bem argumentos. Contra. Ou seja, na medida em que ninguém, nem nenhuma instituição, nem o World Economic Forum veio dizer, opá, esta malta que está aí a exagerar, isso não é mentira, não estamos a tentar fazer. Certo. Ninguém se dignou a fazer isso.
Isto é tão estúpido que não precisa de desmentir.
É basicamente isso.
É tipo,
basicamente
o Luís ia perguntar ao Rumsfeld se é um reptiliano.
Exatamente. E também dizer que isto foi uma teoria que foi muito disseminada pela malta de extrema-direita dos Estados Unidos. Pronto. Porque, não sei o quê, nova... Não sei o quê, judeus. Também falam sempre dos judeus.
Como todas, acho eu.
Qualquer coisa, os judeus estão lá misturados.
Não, e como todas as teorias são disseminadas pela extrema-direita dos Estados Unidos.
Exatamente, é isso.
Mas sim, também levam sempre aos judeus.
Exatamente. E, portanto, vamos ouvir só o que as pessoas...
Será que os judeus, a comerem, tem que ser sangrado o inseto? Inseto
não porque tem
não
aquela
tem,
cena
mas
de ser kosher.
Ser sem o... Sim, o que é que seria um kosher insect?
Não sei. Sangue. Tu vais mesmo pesquisar.
Sim.
O que é que seria um kosher insect?
Se calhar perguntamos ao chat GPT.
Vamos perguntar às pessoas, afinal, o que é que elas acham.
Nós falámos sobre teorias da conspiração. Esta em específico chama-se Comam Insetos, que basicamente diz que as elites e a malta toda poderosa quer fazer com que nós, malta do povo, passemos a só comer insetos.
Uma grande fonte de proteína, é o que dizem.
Exatamente. E a minha primeira pergunta para ti é, já comeste algum inseto?
Nenhum.
Nunca se atreveu a comer nenhum?
Não. Nem intenciono provar sequer. Nem intenciono provar sequer. Não sou chinês?
Eu acho que nunca comi insetos, mano. Vou ser sincero, eu acho que nunca...
Nenhum assim disfarçado numa alface ou...
Ei, se calhar já comi insetos, mas nunca foi propositadamente no intuito de comer insetos.
Não, acho que não. Olha, se eu comi foi sem querer. Nunca comi nenhum inseto, não.
É, portanto, nunca te ocorreu, estás na rua...
Não, nunca me ocorreu comer um inseto aleatoriamente.
Pá, sempre tive curiosidade, às vezes vejo programas e aparece no Facebook curiosidade, mas comer assim, não.
Mas se fosse numa viagem à Ásia, em que fosse culturalmente uma experiência, não é? Acho que teria de analisar, mas acho que estaria aberta a...
Mas ouvi dizer que eles são altamente proteicos, por exemplo, tipo larvas e assim,
É verdade,
nós
são.
Não temos essa cultura, mas acho que existe. E existe mesmo pessoal que tipo, come insetos e supostamente é saudável. Por isso, pá, se tiver que chegar a esse ponto...
O que é que acha que sabe melhor? Uma centopeia ou uma tarântula?
Olha, centopeia tem aversão.
Tarântula não?
Nunca a centopeia a gente vê. Agora uma tarântula, nunca tive uma tarântula à minha frente, mas pelo que eu vejo é horrível.
Man, não faço puta ideia, não faço puta ideia, mano. Acho que sinto que os dois um bocado nojentos.
Olha, eu prefiro camarão.
Curiosamente, também há mais gente a comer camarão do que centopeias ou tarântulas.
A centopeia para mim é só mesmo 100% nojento, mano. A tarântula, não sei, mas tipo, tens aquela bola, o corpo da tarântula, pode ser que aquilo de alguma forma possa ser mais suculento do que só a centopeia, não sei.
Mas então qual deles é que ia mais rápido?
A tarântula, se calhar, tinha mais coisa para comer, é mais gordinha, mais coisinha peludinha, não sei.
Um dos dois, centopeia ou tarântula?
Talvez a centopeia.
A centopeia tem muitas pernas, não?
Não é. Então tu se calhar tiravas as perninhas todas?
E a tarântula em vez da centopeia. Mas são os dois igualmente boas nojentos. Não curto nenhum dos dois insetos.
E então qual é a pior coisa que alguma vez comeste?
Se não me falha a memória, eu não sei o nome, mas foi algo mexicano ou assim de género.
Foi ao mês, fui comer uma sanda e por acaso veio com uma larvazinha.
Ai, veio mesmo? A sério?
Uma verdezinha na alface.
Ah, olha, já estão a tentar começar a...
A forma...
Fígado.
Fígado.
Seja tipo das... do mais asqueroso que posso pensar, que realmente não gostei da experiência, por associar a...
E entre insetos e fígado?
Nunca experimentei insetos, portanto...
Não... Imagino que lhe tentavam pôr isto na sopa, ou assim, e andar à porrada com as pessoas, o que é que fazia? Como é que se defendia?
Eu ia ficar assustada, porque eu acho meio bizarro comer um inseto.
Não ia curtir.
Mas um inseto também depende de como põe na sopa e tudo.
Normalmente são grilos, são larvas, são gafanhotos.
Ai, não ia ficar muito bem disposta, não.
Não gosta de sopa passada?
Gosto.
Pois era melhor estar passada neste caso, não era?
Passada com insetos lá no meio e depois no fim dizem, man, se a sopa estava boa... Acho que vai depender do quão boa era a sopa, se não... Pá, mas teriam-me que dizer-se previamente que tinha insetos, senão era um bocado chunga.
Oh. Só se fossem saber, porque sabendo não rola.
Ok, ok. Tu o que é que achas que ia saber melhor, uma borboleta ou uma tarântula?
Nenhuma coisa nem outra, nunca provei.
Pá, uma borboleta, associo melhores sensações a uma borboleta.
É da cor, não é?
É da cor e, sei lá...
Não ter aqueles pelinhos.
Ou não ser. Não me magoar, não me. Não é?
Opa, se calhar a borboleta. As asas e aquilo parece uma minhoca, opa, não sei.
Mas não acha que há a possibilidade. Há aquela. Diz que uma pessoa quando está a dormir que come aranhas, nunca ouviu isso?
Não.
Pronto, então se calhar só me disseram a mim.
Não existe uma teoria também que todos nós consumimos tipo X números de aranhas durante o nosso...
Ah, sim, que enquanto estamos a dormir que entram...
Eu provavelmente já comi uma aranha, não sei.
Exato, portanto já tens aquele sabor adquirido. Ok, para já.
Uhum.
Não tem grande interesse em comer insetos?
Nenhum.
Olha, e tu estavas a dizer que nunca tinhas provado insetos, pá, mas nós queremos... dar-te uma primeira experiência disso. O continente agora tem umas bolachinhas... que tem 4% de insetos.
É?
Que temos aqui. Não quero provar.
Não, não,
não quero provar.
Não. Vai a outro.
Estou aberta à experiência, claro.
Que bolachinha é?
É uma marca portuguesa. Olha aqui. É o Portugal Bugs. Está a ver? Se tu queres provar... Podes ver. Estás à vontade, é tudo teu.
Tem 4% de larva aquilo.
E fazem bolachas que têm 4% de insetos.
E não tem quer inseto?
Tem, não quer provar. Não sabem insetos.
Larvas.
Exato, larvas de tenebrio ou molitor. Seja lá o que isso for. Não quer provar uma.
Quer dizer, já vi este pacote hoje que já comi isto. Isto tem insetos. sério? Não estou a brincar.
Tem mesmo, tem mesmo. Supostamente tem sabor a rosmaninho, acho eu.
Cheira.
Cheira a rosmaninho, não cheira a...
Ah, não cheira a lardo.
Calma.
Cheira.
Cheira bem.
É bom. Os insetos estão bons, acho que estavam no prazo de validade.
Não, não são insetos de 1982, são insetos fresquinhos, não é?
É, insetos da, não são insetos da época, né? Muito bom.
Nós já comemos, eu posso comer outra se tiveres medo.
Não, mano, não, eu como isso. Chilado.
Não gosta? Não dá?
Não sabe nada. Não tem coisa de nada isto.
É uma cracker normal. Não diria. Se metesse assim um blind test, eu não diria que alguma tem larva.
0 a 10.
Mano, um 7, um 8, tipo é uma bolacha tipo de água e sal. Foi como para lembrar.
Nós não somos patrocinados, não precisas estar.
Yeah. Ou recomendo 0 a 10. Oh, 10, comprem, tipo. Cuidado, preço top. Não, sei lá.
7.
Pronto, é um 7.
É uma boa, é um bom snack. Não me sabe a larva. Se é, não sei o que é que isso significa, mas não sei qual é que é o sabor da larva, mas não me sabe a larva.
Já nos estão a querer tirar a carne, já nos estão a querer tirar tudo agora para nos a comer insetos.
Olha.
Ai, que não seja cães.
Para já os insetos acho que vamos ficar por aí.
Estás pronto para o...
Para votar, vamos embora. Conspiram-te.
Estás pronto para votar, sim. Podes por favor não mexer no telemóvel enquanto estamos a...
Isto é enervante, eu sei que é enervante quando estão a falar contigo. Quando estás a falar com uma pessoa, ela está ao telemóvel. Quando estás a fazer um podcast com ela também.
É pior. É curiosamente pior. É pior.
É ainda pior.
É pior. Zero.
Fresh crickets this morning. What do we think?
Tastes pretty normal to me, actually.
Yeah?
Nice flavor to it.
It'd be probably better if I didn't know.
How's that crunch? Do you taste the crunch?
It doesn't bother me, guys.
Wait, can I have the last bite?
They're not bad.
What do you think?
I like them.
Zero. E agora temos o 10.
Just stand up. Those puny little ants outnumber us 100 to 1. And if they ever figure that out, there goes our way of life. It's not about food. It's about keeping those ants in line. That's why we're going back. Does anybody else want to stay?
Portanto, não posso comer formigas. É o que eu concluo disso.
Não gostaste de que esta cena do Bugs Life está completamente alinhada com a teoria?
Em que sentido?
Então, tu não ouviste? Pá, eles não se podem aperceber que nos fazem outnumber.
Ah, eu sei. Mas era essa a ideia. Sim, pois eu percebi não, toda a analogia.
Mas o facto disto estar num filme de insetos,
sim,
para
sim,
mim...
Foi Tiago. Ah, ok, já percebi. Tu estás a tentar que eu te dê props por todo o paralelismo. Tiago, excelente paralelismo. Tá, se tivermos presente a mensagem da teoria, isto é que nem uma luva, ok? Dito isto, vou ficar longíssimo do 10 e vou dar 1, porque nem há muito para dizer, é só isso, é só parvo que eles... Não há nenhuma razão, não ouvi nenhum argumento para insetos, logo controle de massas.
Logo existe.
Exato, isso também. Mas portanto, é isso que eu vou dar. Não há muito mais a acrescentar isto. Okay. 1.0.
Deixa-me só dizer também que... outro argumento. Lembrei-me agora.
É engraçado que tu lembres sempre destas, quando eu dou uma votação baixíssima, tu
não,
pensas, é sempre... Ah, pois, porque eu esqueci-me de dizer aquilo.
Não. Isto não é um argumento, mas é um apontamento. É que, basicamente, porque é que as pessoas que acreditam na teoria também acham que... Porque é que não querem isto? Porque elas associam muito comer insetos a, tipo, civilizações que para elas são inferiores. Tipo...
muçulmanos? Não, palavras mas, tipo, tuas, não
mas tipo, a Ásia, zona, certas sim, zonas do continente asiático.
Não ocidentalizados.
Sim, e eles, e eu, a malta de extrema-direita está no género, eu não quero um saudagem, eu tenho a minha sim, dignidade, sim. Por isso vou comer carne. Carne essa que come, não é? As vacas comem provavelmente insetos, alguns na
quase de certeza.
Na vegetação sim. Toda come.
Quase de certeza. Ou pelo menos estão aí ali a chateá-los sim. No corpo.
Pá, eu vou dar também. Acho que vou dar um. Isto não tem qualquer fundamento. É realmente uma.
Desculpa, eu interrompo já. Acabou o episódio. Chegámos ao fim. Vamos votar. Tu preparaste o episódio. A tua justificação para a votação é não tem qualquer fundamento.
Não.
Também foi a minha, mas eu acho que diz bem o trabalho de investigação que aqui houve.
Que conseguimos chegar os dois à mesma conclusão.
A sustentação para a votação é não tenho nenhum fundamento. Não tenho nenhum fundamento. Diz, desculpa.
Sim, isto provou duas coisas. O que a minha pesquisa foi péssima. E, portanto, sei o mesmo que tu, que não pesquisaste nada. Ou que eu sou tão bom a passar a mensagem que ficamos os dois a saber exatamente a mesma coisa.
Exato. Ias dizer mais uma. Mas está um. Estamos alinhados, 1-1.
Estamos alinhados, 1-1.
Nós ainda não gravámos o Vox Pop Tuga. Certo. Nesta altura. As pessoas já ouviram, nós ainda não ouvimos. Eu questiono-me se os Tugas vão comer tal como os americanos comeram e os que comerem se vão ficar, isto é bom?
Pois, não, se calhar. Já agora, quanto é que davas? 1 a 10? 0 a 10?
De 0 a 10 em que 0 é?
0 é...
Merda? 10 é?
Para mim,
Oreos.
Merda.
Oreos. 4? Um 4? NGA? Provaste? Oreo nem é bem visto. Isto era mais uma cena, a melhor marinheira do mundo.
Ah,
a melhor
visto.
Marinheira do mundo era 10, 0 é uma daquelas tostas integrais quadradas.
Tipo, mas que está tipo há um mês no teu. Mas, ou tá, mesmo no porta-luvas do teu carro.
Boa. Não, no porta-luvas não, de lado,
de lado.
Junto das máscaras do Covid. Pronto. Isso é. Yeah, aí eu acho que era um 6, 7. Não era? Porque estamos a falar de uma gama muito neutra e sem vida e sem sabor.
Portanto, dentro das coisas sem vida e sem sabor, pá, é um 6 ou 7. Nem é das melhores.
Portugal Bucks, obrigado pelo apoio. Estejam aí connosco. Até à próxima. Tiago, queres encerrar o episódio e mandar aí o props para as outras marcas também que nos apoiam?
Não.
É do Pingo Doce. Caga.